E vamos conversar nesse momento com o Daniel Bramatti, ele que é presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Oi, Daniel, bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo certo, né? Só para resumir, tudo certo, tá tudo errado, né, Daniel? O Brasil que a gente está vivendo hoje, né? Quantos erros, né? Jurídicos, não é mesmo? Agora, vamos falar aqui, Daniel, sobre essa parceria, né, que o Intercept está fazendo com a Folha de São Paulo, trouxe mais denúncias, né? Enfim, contra tanto o Sérgio Moro, o juiz, né, quanto o procurador Deltan Dallagnol, todo esse acordo, né, entre eles, que está sendo já revelado já há algum tempo. Como é que você está vendo também essa parceria? Só para a gente começar aqui a conversa, que tem muita coisa para falar contigo, Daniel.
Olha, eu acho que esse é um dos aspectos mais interessantes dessa cobertura, porque a gente sabe que hoje as redações brasileiras, elas estão muito enxutas, os jornais há muito tempo já estão em crise, os jornalistas mais experientes, muitos deles já deixaram o mercado de trabalho. Então, quando você tem um desafio muito grande, uma cobertura muito complexa, é muito interessante você fazer esse tipo de parceria, partir para o jornalismo colaborativo, né? Mesmo que seja entre empresas concorrentes. Isso já aconteceu no Brasil e internacionalmente, por exemplo, no passado, quando teve a cobertura do caso dos Panama Papers. Era um vazamento também de dados gigantesco, uma quantidade enorme de dados, e um veículo só, uma equipe só de jornalistas, uma equipe pequena, não daria conta daquilo tudo. Então, o que foi feito foi coordenar uma equipe internacional de 376 jornalistas que trabalharam durante um ano em sigilo, em cima daqueles dados, buscando informações relevantes e publicaram em conjunto, quer dizer, sem concorrência, ninguém querendo dar furo em ninguém, ninguém querendo passar a perna em ninguém, mas mais preocupados com o conteúdo em si e com o público, né? Eu acho que quando um jornalista abre mão da exclusividade e coloca em primeiro lugar o interesse do público, eu acho que ele está indo pelo caminho correto.
Muito bem. Daniel, bom, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, né, chamou o Intercept no Twitter de site aliado a hackers criminosos, né? O que a Abrage já, inclusive, soltou aí uma nota, né, contestando. Queria que você falasse sobre essa reação, né, do Sérgio Moro em relação a tudo isso que a gente está ouvindo, vendo, uma hora, bom, enfim, acusando, né, hackers, chamando o Glenn, enfim, de jornalista sensacionalista, e também negando, não negou inicialmente o que foi revelado, aí depois disse que não lembra muito bem, enfim, são várias versões, né, que ele acaba dando, né, o Sérgio Moro, em relação ao que está sendo divulgado. Agora, chamar o site, né, de aliado a hackers criminosos é bastante preocupante também, né, Daniel?
A nossa nota chamou atenção para esse fato, lembrando que em várias oportunidades o ministro Sérgio Moro já deu mostras de respeito à liberdade de imprensa, à liberdade de expressão. Ele é um entusiasta, ele já ergueu essa bandeira algumas vezes. Mas no momento em que ele sugere que um veículo ou que um jornalista é aliado de criminosos, ele está insinuando que o jornalista também está cometendo um crime. E não é isso que acontece. A lei no Brasil ela é muito clara no sentido de que você, como jornalista, se você recebe uma informação e ela foi obtida de alguma maneira ilegal, isso não significa que você é cúmplice da ilegalidade, você não está sujeito à punição, a processo, e nem deve ser acusado publicamente de fazer algo irregular. O que está acontecendo nesse caso é que, supostamente, é um material obtido por hackers, porque, na verdade, ninguém sabe como esse material foi obtido, né? Ninguém tem evidências de que foi, de fato, um hacker. Ninguém tem certeza disso. Então, supostamente, existe um material obtido por um hacker que foi passado, segundo o Intercept, de forma anônima para os jornalistas, e esses jornalistas eles têm trabalhado de forma a publicar apenas o que eles consideram que seja de interesse público. Eles não estão publicando nenhuma mensagem de caráter pessoal, nada que envolva a família das pessoas atingidas, nada disso. Então, não vejo crime sendo cometido aqui e vejo com preocupação quando isso, quando se insinua isso numa rede social, porque isso, de alguma maneira, incita todos os seguidores do ministro a atacarem o jornalista. E a gente sabe que esses ataques coordenados nas redes sociais não acabam bem, isso se chama assédio online e isso pode subir de nível e chegar a ameaças físicas, como já aconteceu aqui no Brasil.
Perfeito. O João da Hora aqui está recebendo mensagens de ouvintes, internautas e telespectadores. Ele tem uma pergunta para você, Daniel.
Bom dia, Daniel. Tudo bem?
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem. Olha, Daniel, aqui o nosso ouvinte Luciano Luz Brasil mandou uma pergunta aqui para você. Ele disse: bom dia, Marilu, Carlão, João da Hora e toda a equipe do Jornal Brasil Atual, edição da manhã. Minha pergunta é: se o Glenn Greenwald não será colocado em risco, não está colocando em risco suas denúncias se alinhando com a Folha, ele não corre o risco de ser engolido pela mídia brasileira em prol do Moro?
Não vejo muito sentido nessa pergunta. Acho que, voltando ao que eu disse no início, ao compartilhar as informações de uma cobertura muito complexa, existe um ganho de escala, existe ganho de credibilidade, existe... Você vê mesmo que a Folha publicou no domingo que ela atestou a veracidade do material. De que maneira? Ela procurou as mensagens que os seus repórteres trocaram com integrantes da Lava Jato e foi ver se estava lá no material vazado. E estava lá. Quer dizer, então tem mais um carimbo aí de atestando a veracidade desse material. E, enfim, cada veículo, como no caso dos Panama Papers, cada veículo tem as suas opções editoriais e isso é absolutamente normal. E isso é absolutamente esperado, e cada um publica o que considera relevante. O importante é isso.
Agora, falando de mídia, né, a Isto É, né, publicou aí reportagem, né, com muitas ameaças, né, baseadas em supostas investigações da Polícia Federal. E o texto, até estava vendo aqui o Renato Rovai, né, ele diz o seguinte no final: quem acompanha as investigações assegura, se os indícios encontrados até agora se confirmarem, a Polícia Federal está bem perto de mudar o rumo do rumoroso episódio que monopolizou as atenções dos brasileiros nas últimas semanas. Uma ameaça aí, né, Daniel?
Esse caso, eu acho que a Polícia Federal deve estar com alguma dificuldade de investigar e está aventando inúmeras hipóteses, né? Quando se vê que entre as hipóteses aventadas tem algumas que eu considero muito, muito difíceis de serem embasadas na realidade, isso mostra que a investigação está muito no começo e que deve ser difícil mesmo. Então, o que se aventou até agora, quando se fala em envolvimento de hacker russo, de Snowden, realmente eu acho que tem um componente aí de, talvez até de fantasia, né? Vamos ver.
Vamos aguardar, né? Bom, Daniel, o general da reserva Santos Cruz vai ser entrevistado no 14º Congresso da Abrage. Conta pra gente.
Exatamente, ele vai fazer parte da nossa sessão de abertura do Congresso. O Congresso começa no dia 27, pela manhã, e vai, 27 é quinta-feira, e vai até sábado. Nós já temos aí mais ou menos umas 130 mesas, 130 painéis nesse Congresso, e a gente vai discutir desde como o governo Bolsonaro se relaciona com a imprensa, até ameaças internacionais contra o jornalismo vindas de governos autoritários, né? Nós temos uma onda anti-jornalismo no mundo hoje, e vai ter muitas oficinas práticas, muitos debates sobre questão de diversidade. E do general Santos Cruz, a gente espera que ele nos conte um pouco como foi o período em que ele esteve dentro do governo, o que que causou a saída dele de fato, né? E acho que teremos aí informações relevantes, não só para os jornalistas presentes, como para o público, porque a sessão vai ser transmitida ao vivo pela internet.
Bem interessante. Ele já falou, já deu uma prévia aqui, pelo menos, né, nos últimos dias, você viu, né, que ele falou que o governo Bolsonaro é um show de besteiras, né?
É, frases fortes.
Exato, exato. Vamos aqui aguardar. E segundo os especialistas, né, em Forças Armadas, parece que essa saída do Santos Cruz não passará em branco, não. Parece que haverá aí o troco. Vamos aguardar, né, Daniel? Um grande abraço para você. Muito obrigada, viu?
Muito obrigado, ficam todos convidados para o Congresso.
Obrigada. Falamos aqui com o Daniel Bramatti, ele que é presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo.